Hoje, às 19h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maringá, um evento que discute a legislação ambiental, a legislação vigente sobre o tema de responsabilidade social e ambiental. E eu converso agora com o palestrante, que é Takashi Yamauchi. Ele é representante assessor da APTO, que é o Centro de Estudo e Difusão do Terceiro Setor. Senhor Takashi, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, muito obrigado. Prazer estar aqui.
Quando se fala de terceiro setor, a gente fala especificamente de um setor, que é o setor de serviços, comércio. E como é que isso fala com o ambiente? Como é que se trata o ambiente? É,
na verdade, o terceiro setor nada mais são do que os famigeradas ONGs, que todo mundo comenta, né? Que são, na verdade, associações, fundações, sindicatos, igrejas, partidos políticos. Isso que o Código Civil definiu como terceiro setor, né? E esse segmento, infelizmente, na mídia está hoje meio...
Manchado, né?
Os ministérios. Mas, infelizmente, são poucas as entidades que estão nessa situação. A maioria são entidades sérias que estão aí sendo misturadas na história.
E quando se fala de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, se fala da ação dessas ONGs?
É, não só isso. Pouca gente conhece que existe uma norma de contabilidade desde 2004, exigindo que todos os portadores de CNPJ no Brasil tenham o balanço socioambiental. É uma norma de contabilidade chamada NBC T15. Pouca gente tem conhecimento. Além disso, existe a norma da ABNT, que é a Ação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 16.001. E agora, em novembro do ano passado, foi lançado o documento chamado ISO 26.000, que é um documento internacional social e ambiental que agora começa a certificação.
Agora, o senhor está me colocando, então, que toda a empresa tem que ter uma contabilidade voltada a essa questão ambiental.
Sim, especificamente uma norma de contabilidade que foi definida em 2004 para entrar em vigor a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2006. E, infelizmente, como bom brasileiro, a maioria não está lendo as normas, não está lendo essa regulamentação, e agora começa a fase de certificação das organizações em relação a isso. Uhum. Então, as empresas vão ter que apresentar o balanço socioambiental para ser fornecedores de empresas, né, exportadoras, mesmo as empresas nacionais nesse processo. E agora começa a corrida.
Então, qualquer tipo de negociação que eu faça com uma empresa que não tenha esse selo, que não tenha feito essa prestação de contas, ela pode perder negócios, perder relações de negócio por causa disso.
Ela não é uma norma punitiva, ela é uma norma restritiva. Faz quem quer, porque eu não posso obrigar com que uma empresa, uma organização tenha responsabilidade social e ambiental. O cara não quer ter, infelizmente, não vai fazer, não é isso? Mas ela vai ter restrição de fornecimento entre umas grandes empresas. Vamos supor, eu quero ser fornecedor de uma Petrobras. Se não tiver o balanço social e ambiental hoje, não consegue nem se cadastrar.
Então depende da empresa se ela exigir daquela da qual ela vai fazer uma relação de comércio.
Ela não só na exigência, mas existe alguns segmentos que têm legislações bem específicas.
Que não pode.
Não pode. Ela é motivo, inclusive, de preferência nas licitações públicas.
Bom, quem não sabe disso, tem a palestra do senhor hoje, mas tem alguns dos nossos ouvintes que não vão à sua palestra e precisam saber disso. Como é que você faz para tentar acertar essas contas desde 2006?
Infelizmente, nós temos avisado, feito toda uma publicação através do Conselho de Contabilidade, Administração, nós temos alertado sobre isso, mas pouca gente, como não tem punição, acha que não precisa fazer agora. E isso está errado. Hoje, se a empresa, agora, 2011, quiser fazer o balanço socioambiental a partir de agora, a empresa vai demorar no mínimo 6 meses a 1 ano para se adequar ao processo.
Ou seja, não é complicado. É simplesmente querer fazer. Não. Quando você fala de adequar ao processo, o que é preciso fazer para poder adequar essa empresa?
Começa com software de contabilidade. Tem que criar um software de contabilidade para o balanço socioambiental. Aí a pergunta é, quem tem isso pronto?
Ninguém.
Não, ninguém. E cada empresa vai ter que montar o seu, porque não dá para fazer um modelo
genérico. Ah, não existe um modelo e tem que cada empresa tem um perfil próprio.
Exatamente.
E tem quem faça esses modelos numa construção de 6 meses.
Essa é a função do Conselho de Contabilidade, a função do contador, é a função do administrador, infelizmente essa é a função deles. E quem desenvolve software também.
Então seria as próprias empresas de contabilidade, os contadores que desenvolveriam esse software.
Sim. Infelizmente, eles não estão acompanhando isso.
Nesse software, nesse sistema, claro que você vai aqui explicar o sistema, que se demora 6 meses para ser instalado, não vai ser uma entrevista que a gente vai resolver ele. Mas quais são as prioridades que existem dentro desse software e das informações mais importantes?
O primeiro ponto é o que pega todo mundo. Primeiro item no balanço socioambiental é a apresentação do balanço do valor adicionado.
Que seria isso, o valor adicionado?
Exatamente. Ela vai ter que mostrar por quanto comprou um produto, quanto que ela agregou, quanto que ela adicionou e quanto que ela ganhou. E desse quanto que ela ganhou, tem que mostrar quanto que ela está distribuindo do lucro da empresa com seus funcionários. Por quê? Isso é uma obrigação constitucional.
E é uma responsabilidade social.
Lógico.
Sim.
Aí a pergunta é, qual é a empresa que está fazendo isso corretamente?
Vou fazer outra pergunta. Qual é a empresa que quer fazer isso?
Todas estão correndo atrás disso agora. É. As grandes empresas agora, para exportação, por exemplo, já começou a corrida. Então, as empresas exportadoras, esse ano, já estão preparando o plano socioambiental, senão, a partir do próximo ano, não vai ser mais possível exportar. Então, já começa por aí. Hoje, por exemplo, você vai pedir um financiamento no banco para fazer um investimento na tua empresa. Tem um xizinho lá, tá assim, apresentação do balanço social ambiental. Você não fez esse xizinho ou não apresentou, você tem um financiamento. Só que você não tem o subsídio que teria ao fazer o xizinho.
Teria vantagens.
Exatamente. Na área agrícola, que essa região tem muita parte agrícola influente, vai. Existe um zoneamento agroecológico e existe a obrigação do balanço social ambiental. E aí, quem está fazendo isso?
Então, agora, as empresas, vamos pegar essa questão social. Se eu tenho lucro no faturamento de alguns produtos, eu tenho também que declarar o quanto que eu uso de parte desse lucro para distribuição.
Exatamente.
Poucas empresas têm essa política de distribuição. E muitas vezes os contadores, que acabam ficando, né, com a imagem ruim, porque eles são chamados para dizer, olha, resolve meu problema, eu não posso... Como é que fica essas empresas?
Quer dizer, isso que tem o valor adicionado, que tem que fazer um documento separado. Isso é, independe da contabilidade convencional, tem que fazer o valor adicionado, que é um documento separado, e o balanço socioambiental.
Sr. Yamauchi, mas qual seria a punição que a empresa levaria se ela não presta isso de forma correta?
Eu falei para você que não é punitiva, ela é restritiva, ela não vai conseguir ter o mercado. Isso é, se eu tiver uma licitação amanhã, num ente público, quem não apresentar o balanço socioambiental, e se eu tenho, eu posso impugná-lo.
Quer dizer, o prejuízo é no bolso.
Exatamente.
Aí seria uma forma de você ter um mecanismo de forçar isso.
Exatamente.
O senhor concorda de não ter punição? O senhor acha que deveria ter?
Não posso fazer punição, porque você é um país democrático, é a responsabilidade e a opção da pessoa. Infelizmente, eu não posso fazer, não é um país autoritário que eu posso exigir isso.
Uhum.
Então, ele é democrático, eu tenho que fazer com que a pessoa tenha a responsabilidade ou não. Infelizmente, a democracia
mesmo
tem
isso. Mesmo que ela fira o meio ambiente, mesmo que ela tenha atitudes, por exemplo, que sejam de violência ou exploração?
Exatamente. Então, o que acontece hoje? Vamos supor que eu não fiz a neutralização ambiental.
Uhum.
Tá? E vamos supor que eu tenho uma empresa e eu quero comprar produto ou serviço de uma hotel, vai, que não tenha balanço socioambiental. Se ela não tem o balanço socioambiental e eu gastei R$200 na diária, esses R$200 na minha empresa passa a ser passivo que eu preciso neutralizar. Agora, se o hotel tem o balanço socioambiental, é crédito para o meu balanço. Então, a empresa que vai buscar a certificação vai querer que todos os fornecedores também tenham.
Que é o efeito dominó.
Exatamente.
Eu prejudico tanto de que eu presto o serviço, como também de que eu compro produtos.
Exatamente. E essa discussão, infelizmente, apesar de toda a norma, a legislação para isso, os profissionais não estão preparados e mal sabem que existem as normas. Então, nós somos, na verdade, participamos do comitê da ABNT, nós participamos também do comitê da ISO, sou um dos relatores da norma, e com isso a gente está pregando no Brasil inteiro que prepare, capacite os profissionais, o pessoal, para trabalhar com isso.
Tá, só quero recapitular que desde 2004, para entrar em vigor em 2006, estamos em 2011, 5 anos, pelo que o senhor coloca, são 7 anos da implantação, da existência, implantação são 5 anos, e até hoje a grande maioria das empresas não sabe sequer que existe e que isso pode trazer prejuízo.
Essa é a pura realidade.
Posso fazer uma pergunta? O senhor como é um palestrante, conhece bem essa área, qual a avaliação que o senhor faz do empresário brasileiro diante dessa constatação?
Olha, já melhorou muito. Se você fizer uma avaliação de 2000 para cá, porque na verdade a discussão da norma ela começou no ano 2000, né? Nós trabalhamos de 2000 até 2004 para sair a norma brasileira e de 2002 até 2010 são 8 anos de trabalho a nível internacional, reuniões no mundo inteiro para fazer a ISO 26000. Então você imagina qual é o trabalho.
Uhum.
Né? E a linguagem agora é mundial. Então é tanto no Brasil, isso como no Chile, na China, na Índia e tal, todo mundo está tendo que obedecer os mesmos procedimentos. Então, com isso, a uniformização disso vai obrigar com que as empresas brasileiras também entrem nesse processo.
Conversei com o consultor e assessor da APTO, do Centro de Estudos e Difusão do Terceiro Setor, o senhor Takashi Yamauchi. Ele falou pouco do que vai ser discutido hoje à noite quando nós teremos um seminário, uma apresentação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maringá, que será às 19h, com esse tema, que é a legislação vigente sobre o tema de responsabilidade social e ambiental. Senhor Takashi, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço a vocês e aos ouvintes.